Idade das trevas?
Idade das trevas? Será que a antiguidade foi mais superior a ela?
Será que vivemos num momento mais claro? Tudo parece, pelas nossas investigações, profeta, que assim, a gente tem indícios desde do Egito, pelo menos desde quando os faraós reinavam sobre a terra, da influência alienígena. A gente não sabe exatamente, né, se os faraós eram alienígenas, se eram homens ajudados por alienígenas. Isso tudo a gente está investigando. Agora, tudo indica que aquela civilização gerada na base do rio Nilo, as grandes pirâmides, tem muita coisa estratosférica ali que aconteceu e acontece até hoje. Hoje gritavam pelas ruas: aqui é o Egito. A população gritava: aqui é o Egito. Derrubaram, né? Ditador. Será? Será que finalmente conseguiram expurgar os alienígenas do Egito, cara?
De jeito nenhum. O domínio da antiguidade, dizem que foi o momento mais ilustre, mas a Idade Média tem coisas que muita gente não sabe, como por exemplo as universidades, os hospitais, a mulher e muitas outras coisas que ficam por baixo dos panos.
Talvez a Idade Média foi o momento que a gente, que os alienígenas deixaram um pouquinho de exercer influência sobre o planeta Terra, profeta. Será que foi isso?
Acredita-se que sim.
Porque com certeza absoluta, os alienígenas estavam presentes quando foi criada a primeira cidade humana, Ur, na base na bacia ali do rio Eufrates e o rio Tigre. Hoje, onde fica o Iraque. Com certeza ele estava presente quando o povo judeu migrou para o Egito e quando de volta abriu os mares. Com certeza ele estava presente entre os gregos, com sua alta filosofia. Com certeza eles estavam presentes no direito romano e na arte da guerra do deus Marte. Agora, será que nós chamamos de Idade das Trevas essa Idade Média porque, por um breve momento, os alienígenas pararam de nos influenciar? Será que a Idade Média foi a tentativa do homem ser quem ele nasceu para ser? Será que é isso, profeta?
Olha, deve ser uma verdade, né? Pois muita gente diz que a antiguidade é a Idade da Luz. essas pessoas que dizem que é a idade da luz, acho que troca o dia pela noite, não?
É, mas eu tenho... É uma pergunta que a gente faz, mas eu tenho uma... A maior força da Idade Média foi a Igreja Católica, né?
Sim.
E profeta, com respeito, eu sei que você é um profeta dos deuses, cara. Eu sei que você tem... na verdade, eu não sei. Eu gostaria de perguntar. Como que você enxergou a atuação da Igreja Católica durante a Idade Média?
Enxerguei muito boa, pois a influência da dignidade da mulher foi por causa da igreja. A igreja dignificou a mulher.
Me desculpe, profeta, mas aqui a gente vai divergir um pouco.
Sim.
Porque é o seguinte, cara. Eu vou falar como que eu vejo a questão da mulher.
Sim.
Nesse planeta, cara. A mulher era muito comemorada, celebrada nos períodos remotos, quando o homem encontrava na mulher o espaço do sagrado. Ela era vista como uma deusa, ela que gerava os nossos filhos, geravam novos seres de dentro dela, profeta. A gente encontra hoje pequenas, né? Eu que trabalhei em escavações, eu posso falar isso com propriedade, que existe muitos utensílios datados do homem anterior ao domínio da agricultura que veneravam a mulher. Daí tem uma passagem muito interessante, cara, nessa história, na história humana, que é, né, o momento que o homem sai aquilo que eles chamam do nomadismo para começar a vida sedentária, né? Sedentária no sentido de se estabelecer em algum lugar e não ficar mais andando ao léu pelo planeta.
Não ficar velejando, não ter um lugar fixo.
No momento que o homem dominou a agricultura e percebeu que através do trabalho dele de semear a terra, essa terra gerava de volta os frutos, ele percebeu que não precisava mais estar em constante movimento, mas sim dominar essa terra, uma terra, né, em alguma região fértil, dominá-la, propagar a técnica da agricultura e se estabelecer ali, né? E parece que exatamente nesse momento que o homem percebeu isso, ele percebe também a função dele na reprodução da mulher. Então a mulher perde seu espaço de sagrado, assim como a terra também o perdeu. Nós agora semeamos na terra e na mulher, e nós a dominamos, tanto a terra quanto a mulher. Então a mulher começou a perder o seu espaço do sagrado e virou domínio do homem. Pela primeira vez o homem teve consciência que era pai, daqueles seres que a mulher gestava. Mas mesmo assim eu acho que, né, antes da Igreja Católica as mulheres continuaram tendo um poder da magia, né?
Posso te fazer um desafio?
Por favor, profeta.
Me cite mulheres dignas da antiguidade.
Não, profeta. Profeta, realmente é um desafio que nesse momento eu não posso rebatê-lo, né? Porque a gente não guarda nomes, a gente não tem a história, né? Agora, eu sei do que você diz, assim. A mulher na Grécia não, Ela, sabe que os homens gregos, eles mais se amavam entre eles do que amavam sua mulher. Os machões, os machões guerreiros gregos eram tão macho, tchê. Né? É o tipo macho debaixo de, até debaixo de outro macho.
Eu posso te citar uma, mas digna não foi. Você pode até me contestar.
Não, mas ó, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Porque eu entendo a sua pergunta. Realmente, bom, até hoje, né? Hoje, na modernidade, a gente vê nome, grande, né, mulheres. Hoje a gente vive.
Temos uma presidente mulher.
Nós temos a Mama Rousseff. Não é verdade?
Sim.
Todos nós somos filhos da Mama Rousseff. Pois é. Coisa que realmente há poucos anos era impossível de se ver. Mas vamos continuar com o meu raciocínio, professor, por um minutinho para ver como que meus estudos me levaram a crer na transformação do homem e da mulher contemporâneo.
Sim.
Porque, então, a gente estava lá, né? As mulheres, então, elas tinham na antiguidade algo de mágico. Elas tinham um poder sagrado e misterioso, cara. Quando veio a Igreja Católica, profeta, o que a Igreja Católica fez com essas mulheres?
O que eles fizeram?
Chamaram-nas de bruxa e queimaram-nas todas. Foi algo mais ou menos assim, profeta. A mulher já não podia ter mais o poder da magia. Agora, com a Igreja Católica, quem manda é um grande Deus. E convenhamos que esse Deus é homem, né?
Sei.
Fica só um espaçozinho ali, né? Da mãe, do Deus, pra mulher, cara, tal. As igrejas protestantes nem tem, você sabe disso, né? As novas igrejas evangélicas, elas nem consideram o papel da mãe de Deus.
Sim, mas acho como na política ou em outros lugares sempre tem os que são maus, né, em um setor, e outros que são do bem. Tipo, no geral, a Idade Média deu mais frutos do que espinhos.
Então, a Idade Média, cara, realmente, assim, eu acho que a gente pode falar que na Idade Média a gente tinha mais liberdade do que a gente tem hoje, né?
Exato.
Que, assim, a coisa se intensificou a tal ponto nos 500 anos, né, que a gente tem nosso RG, a gente tem nossa carinha no Facebook, a gente tem nosso DNA catalogado, a gente tem câmeras para todos os lados,
nossa,
a gente
digital.
Tem uma televisão onisciente, onipresente, cara. Nossas digitais, nossa saliva. E a gente tem 1000 leis.
Não, se quisermos fugir, não conseguiríamos.
Na Idade Média, a gente tinha a Igreja. A Igreja foi a grande força da Idade Média. Ela não era boazinha, não. E não, eu não acho que é questão de homens bons e homens maus. Eu acho que é mesmo assim como a coisa se estrutura, né? Assim, todo mundo vivia sob a ordem da Igreja Católica. Agora, ela não era tão poderosa como os poderes são hoje, né? Não é verdade?
Acreditas.
Então, a gente talvez, né? Se você quer saber, Roberto, apesar de, eu acho que nem Deus era tão poderoso como ele é hoje, assim, apesar de da Igreja Católica ter sido durante a Idade Média a grande força, eu acho que o temor a Deus pode ser maior hoje do que foi na Igreja Católica, né, durante a Idade Média.
chego a amanhecer. Sinto a culpa que eu não sei de quê. Pergunto o que é que eu fiz. Meu coração não diz. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder. Medo de ter sido uma anotação que eu fiz, que não se possa ler. Eu gosto de escrever, mas eu sinto medo. Eu sinto medo. Cama à noite pro banheiro. Medo de saber que não estava ali sozinho. Porque sempre, sempre, sempre eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava sempre com Deus. Disse há tempo atrás: onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus, achava assombração. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Dedico essa canção para a noia, com amor e com medo. 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 Dedico essa canção para a noia.
Ponto de vista irreversível, mas a verdade inigualável. Todos almejam algo, mas o algo não almeja todos. O merecimento é imutável, a competência incopiável. Nada é por acaso, o acaso que é nada. A sorte acompanha os venturados, o azar os inventurados. Todos vivem no mundo, mas o mundo não é de todos.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Com o dia que a terra parou.
Foi assim num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro
resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 oh. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou, oh, oh. No dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, oh, yeah. No dia em que a terra parou, foi no dia em que a terra parou, oh, oh. No dia em que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Acordei.
Será que a Idade Média foi o dia que a Terra parou, professor? Ou não?
Eu entendo.
É, a Idade das Trevas. Assim. Estamos falando, tem muita coisa boa que aconteceu na Idade Média. Na verdade, a gente pode estar vivendo a verdadeira Idade das Trevas hoje.
Idade das Trevas 2, ou início da Idade das Trevas.
Porque a gente tentou, meu, dar esse nome da Idade das Trevas para a Idade Média só porque a gente acreditava que a ciência não avançou tanto. Agora, a ciência, profeta... A ciência é o nosso inferno, cara. A ciência nos está levando ao abismo. A ciência está nos destruindo. A ciência está... Essa tentativa de domínio completo sobre a natureza. Como pode esses homens acreditar que podem dominar toda a magia? Uma hora ela se revolta. E vai vir com força, cara.
A natureza é alienígena.
Você acha que a natureza é alienígena, profeta?
Acho, pois... Se faz algum mal a ela, ela...
Você sabia que, meu... Segundo meus estudos astronômicos... Todo carbono que existe aqui na Terra... veio da explosão de uma estrela. Uma estrela próxima a algumas centenas de anos-luz aí. Quando aqui era uma grande nebulosa, ela explodiu. E todo esse carbono se juntou aqui. Ou seja, eu, você, a porta que eu aqui vejo, o ovo que eu comi hoje de manhã, as plantas, as árvores, as bactérias, toda essa matéria de carbono, um dia foi estrela.
Interessante.
Você quer falar mais alguma coisa, profeta, sobre a Idade Média?
Sim.
Vamos
uma coisa a abordar. Você sabia que os hospitais também foram obras da Idade Média?
Eu não sabia, não. Eu sabia que na Idade Média a gente aprimorou bastante nossos instrumentos de tortura.
Sim, mas também na Antiguidade os doentes eram maltratados. Quem era doente, quem era débil, não tinha espaço naquela época na sociedade. E a Idade Média mudou isso. Ao contrário, quem era doente tinha tratamento de rico. Eles valorizavam mais os pobres do que os ricos. Eu diria que era já um Robin Hood, né? Um período Robin Hood, poderíamos dizer também, da Idade Média.
Então você está falando que na Idade Média os pobres roubavam dos ricos?
Sim, a Idade Média tomava dos ricos para dar para os pobres.
Peraí, professor, você precisa trazer mais informações a respeito dessas coisas que você está dizendo. Porque realmente são coisas muito diversas do que eu estou acostumado a entender. Sabe? Eu quero que você me traga, já que você está. Eu sei que você tem grandes conhecimentos, porque você nasceu há 10 mil anos atrás, cara.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos.
E não
idade mais. Não, 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 eu nasci.
Eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci,
eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque eu nasci.
Eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taverna. Quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.
Então, professor, encerra por hoje.
É duro a gente ficar, mas sempre a gente começa a perceber, né, que os nossos sinais já estão sendo monitorados. Me desculpe, meus ouvintes, a gente precisa sair correndo para não nos capturarem. Né, vocês sabem a nossa condição aqui, não é bom. Eu dou um adeus breve. Adeus a todos, até o próximo momento, até a próxima oportunidade.
Até também.